587-64, está com prorrogação de vista ao relator desembargador Antônio Catão. São recorrentes Fabrício Anselmo de Sá Bittencourt, FSF Tecnologia Limitada, e recorridos TIM Nordeste e Global Village Telecom. Tem inscrição, ficou assegurada a sustentação oral pela recorrente FSF Tecnologia, o advogado José Adalberto Petean Júnior. É o 23 da ordem.
Bom dia, excelências. Bom dia a todos.
Bom dia a todos, Alberto.
É o 587, é?
É isso, doutor Catão, é esse processo.
É. Numa leitura mais rápida, foi um pedido de prorrogação, foi?
Sim, doutor, o senhor pediu prorrogação de vista.
Ah, então já deve ter sido lido, não é essa
ou não? E está garantido, né, Rafaela, salvo engano, a sustentação doutor, oral, é isso?
Doutor Adalberto, ainda não teve oportunidade.
Por uma questão de dúvida própria, pessoal, eu vou fazer a leitura aqui rapidinho da... Embora
esteja da conclusão?
Um pouquinho amazônica, mas eu vou... Por unanimidade, é o modo de dizer, né? Na verdade, a gente está começando a votar, ainda não tem nada de unanimidade, não. É a minha proposição de voto. Rejeitar para eliminar suscitado em contrarrazões obreiras que não conhecimento da documentação que acompanhou o apelo patronal e no mérito dar parcial provimento ao recurso ordinário da reclamada para, declarando a incidência da pressão penal, restringir a condenação em adicional periculosidade ao período imprescrito e dar provimento ao recurso do reclamante para, letra A, condenar a reclamada na obrigação de fazer, consistente em protocolar perante o órgão previdenciário e comprovar o protocolo perante o juízo da nova relação salarial. Letra B, determinar o refazimento da conta que integra a decisão, de modo a incluir essa diferença salarial e a multa do FGTS, tudo nos modos da fundamentação supra, a qual integra esse dispositivo. É mais ou menos essa linha de funcionamento. Só para ajudar também o advogado a compreender a
posição
do trecho dispositivo do acordo.
Está ótimo. Doutor Marcelo, eu vou sustentar.
A palavra, doutor Adalberto, por gentileza.
Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente deste tribunal, doutor Marcelo Vieira, em nome de quem eu peço vênia para saudar os desembargadores aqui presentes nessa sessão, ilustríssimo membro do Ministério Público, servidores aqui presentes nessa casa, Rafaela, advogados aqui presentes. Eu sustento, excelências, em nome da FSF, que é a Alu Telecom, e no nosso recurso ordinário nós devolvemos a matéria da demissão por justa causa. Esse é o principal ponto do nosso recurso ordinário, porque teve como fundamento a quebra da fidúcia por parte do empregado em relação ao contrato de trabalho. E esse fato, excelência, na verdade surgiu, decorreu, a justa causa, de uma investigação criminal proposta pela Polícia Civil por formação de quadrilha, uma organização criminosa, onde tinha como objetivo furtar, assim está lá no inquérito policial, furtar materiais, produtos da empresa Hora Recorrente e vender para empresas concorrentes, empresas menores de bairro que trabalhavam com instalação de internet local. Então, esse era o objetivo dessa organização criminosa. A Polícia Civil investigou o caso. A Polícia Civil foi na empresa, conduziu todos os investigados até a delegacia e lá todos foram ouvidos. E após essa oitiva de todos os investigados, houve denúncia pelo Ministério Público. Nessa denúncia, inclusive, com provas robustas da participação do reclamante na organização criminosa, sendo, inclusive, um dos cabeças, por assim dizer, um dos principais agentes da organização, e houve também nessa ação, nessa denúncia, pedido de prisão preventiva dos envolvidos. Como eram réus primários, não foi deferido o pedido de prisão preventiva, mas já há elementos suficientes, excelência, ao ver da empresa, para caracterização da demissão por justa causa. E partindo para a prova, nós juntamos, Excelência, não só o inquérito, mas também a denúncia do Ministério Público. E o juiz de primeiro grau entendeu que não havia prova robusta para a demissão por justa causa. Pois bem, partindo do depoimento do reclamante, para que não restem dúvidas, o reclamante, ele disse no seu depoimento o seguinte, Excelência, que a implantação, ou seja, a equipe de implantação, a equipe responsável por fazer a instalação da rede de internet em determinados lugares, era composta pelo reclamante, aqui, reclamante dos autos, Henrique Douglas, e conduzida pela polícia, que era composta pelo reclamante Henrique Douglas, foi conduzida pela polícia. E mais, deixa eu diminuir o zoom aqui que está atrapalhando a leitura. A equipe de implantação citada pelo reclamante Henrique Douglas, Thiago Tavares, que foram conduzidas à polícia. Que não havia relação de subordinação entre reclamante e Henrique Douglas. Por que o reclamante disse isso? Para tentar descaracterizar o depoimento do Henrique Douglas. Que o depoimento do Henrique Douglas, que era, fazia parte da equipe de implantação do reclamante, equipe que o reclamante era superior, era supervisor da equipe, esse Henrique Douglas disse categoricamente lá, quando foi ouvido no inquérito policial, que o senhor Fabrício era um dos cabeças que faziam esse tipo de situação, que cometeu esse tipo de crime, excelências. Mais à frente, a gente, para tentar configurar essa situação, nós perguntamos ao reclamante, e ele afirmou que Fabrício era supervisor de manutenção, Luciano era supervisor, que eram três equipes. E aí nós perguntamos, que Fabrício era esse? Ele botou que Fabrício era o depoente, se referiu, ele próprio. Ou seja, Excelência, em todo momento ele queria vincular um outro Fabrício que não fosse ele, para desconfigurar o depoimento da testemunha lá do inquérito policial, que também era um dos envolvidos. E aí ele fala que, no setor de manutenção, que quando o reclamante era supervisor, o senhor Henrique Douglas fazia parte de sua equipe. Então, é incontroverso aqui que o senhor Henrique Douglas era subordinado do senhor Fabrício, fazia parte da equipe de implantação administrada ou supervisionada pelo senhor Fabrício, reclamante aqui dos autos, Excelência. E quando nós vamos observar, quando observamos o depoimento ou interrogatório do senhor Henrique Douglas, ele diz assim, Excelência, que afirma, está nos autos, no inquérito policial juntado ao processo, nós destacamos no recurso ordinário as folhas 1840, que diz assim, afirma que existe um esquema de venda de equipamento da Alu Telecom. Isso depoimento do senhor Henrique Douglas. Que afirma que os funcionários que têm carro e têm estoque de equipamento com certeza cometem furto de equipamento, que esses funcionários são da manutenção, que são pessoas que fazem esse tipo de desvio são, que as pessoas que fazem esse tipo de desvio são Ricardo, Tiago e Fabrício, entre outros citados aqui no depoimento do senhor Henrique Douglas. Henrique Douglas, como já dito, era subordinado, fazia parte da equipe do senhor Fabrício. E não só isso, Excelência. O senhor Ricardo Cavalcante dos Santos também afirmou que a instalação de equipamentos era feita em dupla, que geralmente ia instalar com o supervisor Fabrício, que o Fabrício era também consultor, que o Fabrício coordenava a equipe de implantação composta pelo depoente, pelo Tiago e pelo Henrique Douglas. Portanto, excelências, ficou mais que evidente que todos os crimes que foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, como formação de quadrilha, furto qualificado, receptação, entre outros, tinha a participação do senhor Fabrício, reclamante aqui no processo, e por conta desse fato, por conta da quebra de fidúcia, por conta da participação, segundo a própria Polícia Civil, do reclamante nessa organização criminosa, é que a empresa, por conta da quebra da confiança, resolveu demitir o reclamante e todos que estavam envolvidos nesse crime, que ainda eram empregados, foram demitidos por justa causa. Por essa razão, excelência, eu quero focar apenas nesse tema. Tem outro pedido de estabilidade por membro da CIPA, e aí entende a empresa que, com a caracterização da justa causa, não haveria essa indenização decorrente da estabilidade do cipeiro. São as razões, excelência, requerendo assim o provimento do recurso ordinário neste ponto, para que seja declarada a demissão por justa causa ou reconhecida a demissão por justa causa aplicada pela empresa no presente caso. Obrigado, excelências.
Obrigado, doutor Alberto. Doutor Antônio Catão, desembargador relator do processo.
Não há sustentação da parte... Outra parte não, né?
Excelência.
Excelência, como muito bem sustentado da tribuna, a temática envolve efetivamente uma atenção muito especial de todos nós para esse caso. Eu inicio sob a premissa de que não há vinculação, ou seja, não há um efeito vinculante entre as decisões dessa corte trabalhista em relação a o que se processa na esfera de outro juízo, que seja o penal, e nessa mesma via que há de ser sempre de mão dupla, nós aqui na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, em tese, não estaria também vinculado às decisões penais. O que alteraria um pouco mais a minha preocupação quanto a essa temática era se nós tivéssemos aqui uma sentença condenatória transitada em julgado. Mas não é o caso dos autos. Estamos lá no outro ramo do judiciário, nós estamos na esfera chamada inquisitorial ainda. E eu diria, com base nessa... Esse realmente, eu estou começando por esse tema, porque esse tema realmente eu acho que é o mais importante. Eu entraria a apresentar o meu voto da análise desse tema da justa causa, da garantia do emprego e do dano moral, numa análise conjunta. Considerando e partindo dessa premissa, de que se nós tivermos uma sentença... Vamos esquecer esse caso, em qualquer outro caso. Se nós tivermos uma sentença, mesmo transitada em julgado, uma sentença trabalhista, reconhecendo a justa causa praticada com base num dos elementos de improbidade que possa estar tipificado na esfera penal como crime, nem assim essa sentença trabalhista ela vinculará o juízo penal. É disso que eu quero me referir, essa premissa. E dizer que, do mesmo modo, essa sentença prolatada lá no juízo penal também não faria o efeito vinculante. Não estaríamos obrigados, digamos assim, como ocorre com as decisões do Supremo, com efeito vinculante, é que todos nós estamos, sim, obrigados a nos vincular. É nessa particularidade que eu estou me referindo. O segundo ponto. Entendo que a reclamada tem o seu dever de insistir no cometimento, de que houve o cometimento de falta grave pelo reclamante, consistente nos atos de improbidade e mau comportamento, o que autorizaria a demissão por justa causa, mesmo estando o reclamante acobertado na qualidade de cipeiro pela chamada estabilidade provisória. O reclamante, então, reiterou os pleitos da indenização por dano moral, multas, etc., etc. Então, analisemos inicialmente que a justa causa, não há dúvida, é a mais grave penalidade aplicável ao empregado, pois, além de retirar-lhe o direito a verbas no acerto rescisório, também abala a reputação do cidadão no mundo do trabalho, razão pela qual se exige aqui na esfera trabalhista uma prova robusta da conduta faltosa. Por isso, à luz do artigo 818 da CLT, entendo que continua sendo da empresa o ônus de comprovar de forma inequívoca as acusações imputadas ao obreiro. No caso, entendi que a ré não se desincumbiu ainda contente, porque, com efeito, a aduzida postura consistente, que considero reprovável, consistente em subtrair equipamentos do estoque da empresa para comercializar em mercado clandestino, entendi que, no caso concreto, não encontrou ressonância no acervo probatório. Faço questão de chamar a atenção dos senhores para trecho da sentença que copilei e fiz questão de colocar entre aspas, que são palavras do juiz de primeira instância. Está entre aspas e vou reler para Vossa Excelência, acho importante trazê-las. No documento, diz o juiz de primeira instância, em certo trecho de sua sentença, no documento relativo ao inquérito policial trazido aos autos, Vossa Excelência, chama a atenção de Vossa Excelência que toda a sustentação oral também se baseia no procedimento testemunhal efetivado na esfera do inquérito policial. Então, diz o juiz de primeira instância, no documento relativo ao inquérito policial trazido aos autos, o nome do reclamante é referido, mas apenas de forma genérica, como um dos técnicos que fazia parte do mesmo grupo de técnicos em que está contido o grupo chamado de criminosos. São palavras da sentença de primeira instância. O fato de o grupo de criminosos estar contido no grupo de técnicos não permite concluir, e com isso eu também concordo, que todos os integrantes do grupo de técnicos façam parte do grupo de criminosos. A atribuição de responsabilidade ao reclamante, segundo ainda a sentença de primeira instância, parte de um silogismo, nas palavras do juiz, falacioso, que pode ser assim descrito. Todo criminoso é técnico, o reclamante é técnico, logo o reclamante é criminoso, seria criminoso. Esse silogismo, porém, entendo o juiz de primeira instância, assim como eu também entendo, não é válido, pois incorre na falácia lógica da não distribuição do termo médio. Assim, não é possível afirmar, com certeza, que o reclamante tenha praticado o ato ilícito, a ele atribuído pela reclamada, como falta grave, ensejadora da dispensa por justa causa. Na dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Consequentemente, a justa causa aplicada não seria válida, pelo que deve ser convertida em dispensa sem justa causa. Outro, sim, cabe ressaltar que a primeira testemunha da reclamada, coordenador de segurança, que descobriu o suposto esquema criminoso e levou ao conhecimento da autoridade policial, assim declarou, e aí eu indico o ID e chamo a atenção para alguns trechos, já sou eu fazendo a citação e não o juiz de primeira instância, já das provas colhidas no juízo trabalhista. O depoente ficou sabendo, o depoimento da testemunha da reclamada, o depoente ficou sabendo, pela informação de uma empresa parceira, a respeito de equipamentos que estavam sendo negociados e que estavam ainda na caixa, eram novos, e a caixa identificava esses equipamentos, que eram da FSV Tecnologia, a empresa dele. Que esse parceiro identificou isso, pois o anúncio tinha sido feito num grupo de provedores de internet, que o depoente foi junto ao parceiro e identificou o número de séries dos equipamentos e viu que eram realmente equipamentos que tinham sido adquiridos pela reclamada. Que esses equipamentos tinham saído para um dos técnicos, mas não sabia precisar qual, ou seja, qual técnico. Porque depois, esse mesmo parceiro viu que alguém estava oferecendo uma expressão aqui em inglês, eu não sei se vou falar correto, mas parece ser Switch Extreme, que é um equipamento que poucos provedores têm, mas a reclamada tinha adquirido em boa qualidade. Que o depoente pediu para marcar uma negociação num posto de aviso expressa para a compra desse equipamento. E que ele filmou tudo, verificou que o número de série também corresponde ao equipamento da reclamada. Mas não foi a compra ao reclamante. Foi a compra a um dos provedores aí que vendem pela internet. Que o depoente comprou o equipamento e encaminhou as imagens para a polícia para dar andamento à investigação. Que, ainda diz essa testemunha aqui, salvo engano, esse equipamento tinha saído do estoque para ser instalado no fórum de Murici. Que a reclamada conseguiu identificar cada empregado que retirou os equipamentos, inclusive antenas e rádio. Que não lembra especificamente se algum desses equipamentos foi entregue ao reclamante, mas sabe que foi entregue a técnicos envolvidos no processo e todo esse material foi entregue à polícia. Que lembra que a polícia chegou com a ordem de condução coercitiva e que a própria reclamada negociou com a polícia para que os empregados fossem levados à delegacia em carros particulares e não em viatura. Entendi que também que a segunda testemunha do reclamante, ao informar que, aí abro aspas para trazer um pequeno trecho do depoimento da segunda testemunha do reclamante, que informou que era possível um empregado retirar produtos do estoque registrando o código de outro empregado, que ele, depoente, já retirou o material do estoque no nome do reclamante, que o depoente não tinha código para retirar mercadorias no estoque, que o depoente, então, retirou porque foi acionado, e como não tinha código, pediram-lhe, ou seja, dá a entender que a empresa pediu essa testemunha para que ele retirasse no código do reclamante, o que demonstra, ao meu ver, a fragilidade dos registros quanto aos responsáveis pela retirada de equipamentos. Logo, concluí pela inocorrência dos propalados atos de improbidade, assim, de sopetão, de forma talvez assodada, apenas com base no que se passa no inquérito policial, ora em curso. O que autoriza a reversão da justa causa com o pagamento das verbas rescisórias devidas na dispensa sem justa causa, tal como deferido pelo juízo a qual. Destaque, subsiste a garantia provisória de emprego do superior, sendo certo que a defesa não contesta o fato de o autor ser membro do CIPA, não contesta o prazo do mandato, de onde resulta o acerto no deferimento da indenização do período estabilitário fixado também na sentença, incluída aí a diferença salarial face da tabela da categoria, conforme outro texto do nosso voto. Por outro lado, não há que se falar, entendi, em dano moral, tampouco em retratação pública, sobretudo porque revelado a cautela, o cuidado da empresa em não expor os funcionários investigados e ainda pendente de julgamento a ação penal do qual o reclamante figura como réu. Tanto que a testemunha é... a testemunha da reclamada que aqui esteve no juízo trabalhista foi muito clara e evidente ao dizer que a empresa intermediou a negociação com a polícia para não fazer o transporte dos transporte dos empregados em camburão, né, em carro da polícia, demonstrando aí um zelo que eu considero importante para, inclusive, não atribuir a reclamada a indenização por danos morais. Mas tenho também que rechaçar igualmente os pedidos de multas do artigo 467-47 da CLT e indenização substitutiva do seguro-desemprego, porque as verbas rescisórias incontroversas foram efetivamente quitadas no bojo de uma ação de consignação e pagamento, tendo havido condenação e obrigação de fazer relativa apenas à entrega das guias para habilitação do seguro-desemprego. Decisão essa que eu mantenho. Aí vem um tema seguinte, não é de menor importância, mas é menos, vamos dizer assim, percussiente do que esse primeiro tema relacionado com a justa causa, que é do adicional de periculosidade. E numa análise conjunta do recurso de ambos os obreiros, entendi em resumo, não vou cansá-los com a leitura de trechos da sentença, mas entendi que a decisão está em consonância com a prova técnica, cujo ID eu faço referência, e que no referido laudo pericial, o expert ele afirma categoricamente essas atividades do reclamante. Então, a condenação, pois, estaria ocorre que a ressuscitou, desde a contestação, a incidência da pressão, e sendo certo que o efeito devolutivo em profundidade do recurso, transfere ao tribunal a apreciação desse fundamento, não examinado pela sentença. Ora, proposta reclamatória em 5 de maio de 2017, entendi que estão prescritas as verbas exigíveis por via acionária anteriores a 5 de maio de 2012. Então, a condenação desse título, nós estamos, então, vinculando com a observação do cutelo pressional quinquenal. O recurso de matéria remanescentes do recurso obreiro, que trata da integração do salário in natura, entendi de manter com a mesma base do fundamento do juiz de primeira instância, que se resume, vou ler rapidamente, que a ajuda de custo pela utilização de carro particular, como o próprio nome é um valor destinado ao custeio do combustível, de outras despesas ligadas ao veículo utilizado no serviço. Não se trata de contraprestação pelo trabalho, mas de parcela destinada a instrumentalizar o trabalho. Daí o seu caráter remuneratório. E com isso mantém a sentença. O tema da jornada de trabalho, é do autor ônus demonstrar o fato. Em caso, o próprio demandante declarou em seu depoimento, destoando do que ele relatou na inicial, em contrário. Daí se vislumbra uma jornada, e não vou citar o depoimento, está aqui transcrito, é do conhecimento de todos nós, do advogado também sustentou, e nesse trecho beneficia a empresa, a minha decisão, a nossa decisão, se assim for feita. Daí se vislumbra uma jornada ordinária de 9 horas, de segunda a quinta, 8 horas, sextas e folga no final de semana, com pausa não inferior a 1 hora. Foram juntados documentos chamados formulários de autorização de horas extras, preenchidos com algumas datas. Então, é forçoso concluir que eventual labor extraordinário foi devidamente pago, analisando toda a planilha de pagamento do reclamante. Oportuno dizer ainda que caberia ao recorrente, nesse particular o reclamante, ao menos por amostragem, apontar quais foram essas diferenças que ele entende que não foram pagas. Contudo, optou por transferir de forma genérica o pedido. Entendi de nada reformar nesse particular. O reclamante da responsabilidade subsidiária. O reclamante pede seja atribuída a segunda e a terceira reclamadas a condição de responsáveis subsidiárias. Entendo que a Global Village Telecom e a TIM Nordeste não eram tomadores de serviço, consoante o mesmo pontuado pelo juiz de piso, cuja decisão está muito bem postada na Trazendo a Baia, os artigos 710 seguintes do Código Civil, a súmula 331 do TST, não vou cansá-los com a leitura daquilo que a gente já conhece, que está nos autos, entendi nesse particular a sentença irreprochável. O tema dos honorários vocatício, o autor, embora haja declarado ser pobre na forma da lei, não vê o juiz através do sindicato, entendi logo ausente um dos requisitos, não há que se falar em honorários. Ora, em se tratando de reclamatória ajuizada antes da denominada reforma trabalhista, ainda prevalece o entendimento de que a verba honorária nunca superior a 15%, somente é devida quando presentes a assistência sindical e a percepção de valor igual ou inferior ao duplo salário. Logo, ausente um dos requisitos, não há que se falar em honorários advocatícios. Do pedido de elaboração de nova redução salarial, entendi da razão parcial, né? E, diante disso, dou provimento ao pedido para condenar a reclamada na obrigação de fazer, consistente em protocolar perante o órgão, que não foi comprovado pela reclamada essa providência, comprovar o protocolo também, fazendo constar a remuneração integral do autor e nela incluído o adicional de periculosidade, sob pena de pagamento de R$ 200 de astreinte. O pedido de declaração de nulidade dos documentos, entendi desprovido, porque o recorrente pede que se declare a nulidade do termo de recebimento de contra-cheques e demais documentos com dados inveridos. Impossível acolher o pedido declaratório de nulidade desses documentos, que consigna o pagamento de verbas trabalhistas ao autor, considerando que cada uma delas ateste, ao menos que se prova o contrário, a quitação do que neles está registrado. Não houve nenhum embargo do reclamante, nenhuma tese de que não recebeu, de que assinou o documento de forma coercitiva, etc., etc. E a conclusão, então, é aquela conclusão, de certo modo, amazônica, que eu fiz ler no início da sessão. Eu acho que eu poderia, já que está muito longo já a minha sustentação de defesa do voto, eu poderia aqui poupá-los, porque está aí na tela, foi lida para o advogado, a não ser que os senhores exijam que eu refaça a leitura da conclusão. É como voto.
Desembargador Pedro Nácio.
Senhor presidente, eu, apesar de, como consta aí, acompanhando o senhor relator, mas eu vou pedir prorrogação para examinar dois pontos, particularmente. A questão da terceirização e aprofundar também na questão da justa causa, que é um tema muito, doutor Catão já avançou bastante e aprofundou muito realmente nessa questão, mas mesmo assim eu vou ainda pedir vistas para um reexame breve desse processo.
E no que faz muito bem, doutor Pedro, porque confesso que inicialmente nossa prefacial de estudo, na prefacial de estudo desse caso, eu até entendia que efetivamente houvesse o cometimento de justa causa e que o simples inquérito judicial e a colocação do reclamante pelo Ministério Público estadual, né, aqui no caso, eu sou tão ruim em direito penal, é por isso que eu digo que nós não somos especialistas em direito penal, nós que eu digo eu, e muitas das vezes a gente tem mesmo essas dificuldades de analisar, não é? Então, mas fico o que eu quis pedir para me pronunciar, mesmo depois da exarado voto, apenas para dizer, como sempre digo, que não tem uma posição fechada sobre esse caso. Naturalmente que estarei aberto a ouvir com muita atenção o que o doutor Pedro Inácio vai nos trazer, e pode ser até que me convença, e eu retifico o voto.
O voto, Vossa Excelência acabou de falar que foi um voto longo, até pediu desculpa por não estar nos cansando, mas acho que foi muito necessário, doutor Catão. É uma matéria muito cara, uma matéria muito delicada, né, onde envolve um empregado com quase 10 anos de serviço, e nós sabemos, pela precariedade, ou pela tradição, ou pela qualquer outra coisa cultural, como funciona hoje, com grandes melhoras, mas como funciona essa parte na esfera policial. Como deve ser constrangedor e levar a outras situações muito delicadas. Eu, a princípio, mas vou aguardar a manifestação do Dr. Pedro Nasco, que também sempre vem com muito equilíbrio, mas a princípio eu estava inclinado a acompanhar a Vossa Excelência. Mas vou aguardar, como disse já também, a manifestação do Dr. Pedro Nasco.
Aguardemos, então.
Obrigado, excelências. Só pela ordem, uma ressalva do doutor Pedro chamar a atenção, o doutor Pedro pediu vistas, da denúncia, nós juntamos a denúncia do Ministério Público, doutor Pedro.
Já retomou a matéria. Já. Vou olhar, não se preocupe.
Vai ser analisado com a...
Mas eu mesmo, viu, doutor Pedro?
Cautelas de sempre.
Aí eu defendo a observação do advogado, porque eu mesmo fiz referência e quis fazer e não me veio a mente a expressão técnica. Conhecida da denúncia, né?
Eu vou examinar com muita cautela, tranquilo.
Obrigado, doutor Pedro. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Catão, doutor Marcelo, todos os presentes. Obrigado. Bom trabalho.
O próximo é...